Começa agora e o vencedor é das manhãs 360, a Carla, ao Paulo e ao Júlio, hoje connosco em estúdio, juntam-se na análise aos protagonistas do dia, o José Manuel Fernandes, como sempre, e esta quinta-feira também a Filomena Martins e o Miguel Pinheiro. Carla.
Bom dia, já se pensa no verão aqui neste painel, mas há um assunto que anda a remoer muito a Filomena Martins e temos de resolver já isto, Filomena. Ontem não estiveste aqui connosco, embora a Sara Antunes de Oliveira te tenha representado, mas precisas ainda muito falar dos festejos da vitória do Sporting, verdade?
É verdade,
é
verdade.
O que falta dizer?
Não sei, eu senti-me tão bem representada ontem. A Sara não só retratou toda a minha indignação com o que se passou com os festejos do Sporting, como ainda distribuiu os meus géneros em larga escala, que eu estou tentada a propor-lhe que venha sempre ela. Trocamos argumentos à noite.
Sim,
e depois ela, que tem muito melhor voz que eu, então é hora da manhã, vem ela. Acho assim que é um bom negócio.
Mas enquanto essas não procurações acordo... assim em branco são um perigo, mas pronto, vocês é que sabem.
Não sei, mas eu enquanto não chego a acordo com ela, assim, voltando também à indignação, porque eu acho que isto é ótimo em Portugal, a gente reagir e não agir, somos ótimos a fazer isso. E é por causa realmente de tudo o que ontem aconteceu. O Miguel obviamente já fala antes, rouba sempre estes temas, mas pronto, eu já estou habituada a que ele faça isso, mas conseguindo assim reagir, porque ele só falou da DGS e
um
da
abraço,
PSP. Não tenho as preocupações, Miguel, estou aqui sempre para apanhar os teus cacos, não te preocupes, tenho aqui a vassoura já à mão, mas ainda faltou falar de Medina, faltou falar de António Costa, faltou falar sei lá mais de quem, porque ontem veio toda a gente a correr, a apanhar os cacos, aliás, Costa, que não atira pedras a ninguém, disse ele no Parlamento, e segurou o seu grande ministro, aplaudo até que o MAI tenha mandado abrir um inquérito à polícia e ao chefe da PSP, eu cá preferia que o IGAI, o MAI e a PSP tivessem feito processos antes, mas isto sou eu. A Câmara de Lisboa também diz que recebeu os pedidos da Juveléu e do Sporting para manifestações, e achou mesmo que eram manifestações. Portanto, remeteu tudo para a PSP, ninguém sabia, claro, que o Sporting não está em protesto, estava mesmo a fazer a festa, e agora já vai receber o Sporting sem público, agora sim, agora é que vai preparar tudo como deve ser, e a DGS também, como tu disseste, Miguel, e muito bem, agora realmente nunca tinha estado, não tinha percebido nada, não tinha nada a ver com isto, agora realmente já vai fazer isto tudo como deve ser, as pessoas já vão poder, se calhar, até ter de ficar 14 dias em casa e fazer lá os tais testes que custam aquele dinheirão, e eles tivessem avisado antes que as pessoas podiam ficar 14 dias sem ir trabalhar e ter de gastar os tais 200 euros para ir fazer dois testes, talvez ninguém tivesse ido para aquelas festas e a gente não tinha visto aquelas tristes figuras, mas isto...
Primeiro, posso só meter aqui uma bucha sobre a DGS? Eu acho que vocês estão a ser muito injustos com a DGS.
É claro.
Porque o Miguel disse há pouco que a DGS só fez um alerta umas horas antes. É um grande upgrade em relação àquilo que a DGS fez o ano passado no São João do Porto. Que eles só disseram, tenham cuidado na manhã seguinte ou à noite de São João no Porto. E, portanto, neste caso, eles conseguiram antecipar ainda umas horas o acontecimento, não é? Portanto, acho que vocês estão a ser muito injustos em não reconhecer essa avança da DGS.
É verdade.
Há um grande progresso.
Mas eu acho que nós somos ótimos nisso. A história do casa, como é que é? Casa arrumada, trancas à porta, não é? É mesmo muito português. Mas vocês passou-vos o secretário de Estado, então, amiga, ele passou-lhe mesmo o secretário de Estado, que aliás.
Do desporto. João Paulo Rebelo.
Desporto,
é desse que falas.
Sim, que aliás, sim, esse. Aliás, como a DGS é ótima a culpar os adeptos que é mais, esses irresponsáveis, que depois de 19 anos não se sabem comportar. Ele disse que esteve sempre a par das reuniões entre as autoridades de saúde, os de segurança e os agentes desportivos para preparar a festa do título, portanto ele sabia que havia reuniões. Disse também que era inevitável que houvesse este impulso sobre o ajuntamento de milhares de adeptos, mas que não se envolveu. Ora, para quem não é, senhor secretário de Estado, queríamos lá ele que se incomodasse com isto, o trabalho, segundo ele, estava feito. Ele diz que fez um apelo, que deixou no início da semana, a todos os adeptos, para terem um comportamento o mais ajustado possível nesta altura de pandemia. A responsabilidade dos adeptos, como todos pudemos ver, não foi atendida. Ora, ninguém o ouviu, ora que já disse. Portanto, eu acho que a Sara deu todos os dedos ontem nesta matéria. Portanto, eu ficava agora pela, se calhar, ela deu à DGS e o António Costa também, acho eu. Portanto, eu ficava só pelo João Paulo Rebelo. Ainda tinha aqui outro zero para dar também. Não era bem um zero, isto era um zero mais um. Era ao nosso querido amigo Almirante Gouveia e Melo, exatamente pelaquela matéria que o Miguel já falou no Bom e Mau e o Vilão. Portanto, eu junto-me ao Miguel para dar uma nota um bocadinho mais positiva ao vice-almirante, porque ele tem feito outras coisas boas na vicinação, mas este 10 aqui, esta nota, tem um pedido extra, porque eu queria fazer um acordo para a Sara vir aqui falar por mim, mas queria fazer também um pedido e uma negociação com o Miguel para sair deste país, que, até por causa das praias que vocês já vão falar, e mudar-me de vez para, se o José Manuel também está aí, um pedido também, uma negociação para me mudar de vez para correspondente do Observador nas Ilhas Key West. O que é que vocês acham?
Não? Parece muito bem. Não sei porquê.
Filomena Martins a negociar em direto.
Meu Deus.
Bom, cada, um tem a sua, cada maluco tem a sua mania. Eu, Filomena, se queres ir para as Key West.
Nada. Eu entro no Observador é uma vez por outra, negociei com a Sara assim.
Sai um, sai um avião daqui a duas horas. Se te despachares.
Não consigo. Daqui a, achas que há algum amanhã de manhã? Amanhã de manhã consigo.
Não, agora só daqui a três anos.
Então, pronto, José Manuel fazer... Fernandes, pode ser?
Não, eu estou. Acho que o próximo avião é só daqui a três anos, também diz o alguém disse aí.
Oh, meu Deus.
Os voos ainda estão impedidos. A Filomena,
vai até ao Porto, que lá ficas bem.
Que o S.
Quem diz que o S diz o Porto?
Não multou na praia.
Eu bem que avisei que vocês estão mesmo mortinhos pelo verão, mas antes disso, Miguel Pinheiro, já aqui anunciaste que querias falar do debate que foi quinzenal no Parlamento. O que é que se passou que merece a tua nota?
Não, só um pequeno alerta para o Primeiro-Ministro que nos está a ouvir. O Primeiro-Ministro ontem segurou o Ministro Eduardo Cabrita, dizendo que tem um excelente ministro, e também segurou o Secretário de Estado João Galamba, depois daquela frase em que o Secretário de Estado chamou Strume, não é? Acho que foi isto, a um programa de informação na RTP. Segurou os dois e, atenção, é evidente que um Primeiro-Ministro não pode estar a fazer remodelações nem a demitir ministros e secretários de Estado cada vez que eles fazem a geneira, porque todos fazemos a geneira alguma vez na vida e, portanto, a dada altura já não... Já assim é difícil, já assim o António Costa é obrigado a ter um governo com muita gente incompetente. Se começasse a despedir toda a gente a cada semana que passa, ficava ainda mais sozinho. Portanto, eu percebo isso, não é? Agora, há um momento em que se dá um clique e em que os políticos começam a parecer alienígenas. E a forma como António Costa ontem falou, para toda a gente o ouvir, a forma como ele falou de Eduardo Cabrita, eu acho que ele se calhar está convencido que só na chamada bolha do Twitter é que as pessoas já gozam com o Eduardo Cabrita, porque já chegámos à fase do gozar, não é? Porque realmente as pessoas, se não gozam, estão sempre a bater com a cabeça nas paredes com tanta incompetência. Eu acho que ele está convencido que isto é um fenómeno do Twitter e das redes sociais. Não é. E António Costa está a correr o risco de parecer, de facto, um ET com a forma como está a reagir. Tudo bem, não pode fazer, acha que não pode fazer nada esta semana, mas que ele que apresse rapidamente uma solução, porque isto está a começar a contaminá-lo a ele e começa a ser um problema para ele. Eu sei que as sondagens continuam a mostrar que está tudo bem, não se deixe iludir, vá resolvendo estes problemas, que senão pode ser uma chatice.
Mas ó Miguel Pinheiro,
diz.
Dizia-me aqui há dias um amigo que o problema é que pode substituir os ministros, há ministros que deviam ser substituídos, mas vai para lá quem? O problema é que ele dizia coisas que ninguém quer ir e depois têm que ir ali às bases do partido buscar alguém que remedeie a coisa, porque não há quem queira ir, sobretudo gente competente.
Eu percebo. Mas qualquer coisa, há momentos em que qualquer coisa é melhor do que aquilo que existe. E neste momento, cada vez que dizes coisas como aquela que disse ontem para defender Eduardo Cabrita, fica mesmo a parecer alguém que vem de Marte. Isso é fatal. Portanto, eu dou-lhe um 7 para ele ter cautela.
Um 7. Neste caso, não era da Eslovénia que estava o Eduardo Cabrita na última vez que falou.
Não estava na Eslovénia, estava a jantar com a Eslovénia.
Era isso.
E por isso o Miguel Pinheiro tem e é obrigado a dar uma negativa ao Primeiro-Ministro pela forma como tem dado o corpo às balas por Eduardo Cabrita, por assim dizer. Com isto tudo, já Manuel Fernandes, o melhor é ir à praia. Concordas?
Exatamente. Quer dizer, o melhor é ir à praia, mas com cuidado.
Isso.
Agora não podemos... Portanto, para ir à praia temos de levar a carteira. Temos de levar a carteira.
Não se porque... paga com o MBA, já Manuel.
Temos de levar a carteira. Temos de levar a carteira, temos que levar, sim, mas temos que levar um pagando com o MBWay, pá, pronto, o MBWay também funciona no telemóvel, mas enfim, temos que levar a carteira, temos que levar o metro para assegurar, pomos a toalha a 1,5 metros de distância da toalha do lado, não podemos fazer jogos daqueles de praia inocentes,
inocentes é manual.
Ridiculamente...
Inocentes, então o perigo que é jogar raquetes e à bola,
sim,
na praia.
Jogar raquetes na praia é uma.
Levanta areia.
Tem um perigo na areia, que é uma coisa. Enfim, sei lá o que é isso comparado com o que nós vimos nos últimos dias, não faço mesmo ideia do que é que seja isso. Portanto, vai haver, além dos semáforos, e portanto, se alguém não respeitar um semáforo à entrada de uma praia. Se alguém não respeitar um semáforo à entrada numa praia, leva uma multa a duplicar do que se alguém não respeitar um semáforo numa avenida principal de uma cidade e atropelar um peão, pelo que eu percebi, portanto, porque se entrar numa praia com um semáforo e estacionar, a multa vai ser a duplicar, portanto, o código da estrada vai ser mais grave. Não é fazer mais nada, basta... O código da praia vai ser um código mais a duplicar, portanto, vai ser preciso ir de máscara até à toalha, vá lá que não é preciso ir de máscara até ao banho, portanto, porque depois não sabia quem é que estava à máscara, senão iam ficar muitas máscaras, se calhar, a boiar nas ondas, enfim, o ano passado, o que é extraordinário é que se verifica, não sei se vem no decreto-lei, pelo menos vem na notícia que dá hoje o JN, que o ano passado, sem multas, as coisas correram bem. Numa altura em que havia, em que não havia, enfim, já tanta gente vacinada, em que não havia já tanta experiência, não havia multas e as pessoas portaram-se decentemente, portaram-se normalmente, portaram-se civicamente.
Quer dizer, não soubemos, não tivemos que... conhecimento de surtos em praias, não é? Que tenham tido origem
nas
praias.
E não tivemos conhecimento de surtos em praias, não tivemos conhecimentos de problemas. No entanto, as nossas autoridades acham que o que é necessário é multas. Quer dizer, e reparem, o ano passado não havia a parcela da população que já vai estar vacinada. Este ano, além de todos os cuidados que havia no ano passado, vai ser preciso toda a gente andar de máscara. Portanto, além de tudo que já vinha do ano passado, não é? Portanto, o ano passado já havia tudo. O ano passado não era obrigatório.
Já vai estar vacinada, não vai?
E já vamos ter 70% da população vacinada em agosto, segundo ontem disse a ministra, não é? 70%. 70% supostamente é a imunidade do grupo. Portanto, e multa para cima desta gente toda. Quer dizer, isto anunciado no dia seguinte ao espetáculo de ontem, esta gente não se enxerga. O mínimo que posso dizer é que esta gente realmente não se enxerga e, portanto,
vem aí negativa,
vem aí naturalmente uma negativa baixa para, enfim, não sei quem, o decreto-lei não saiu ainda, está a ser preparado no Conselho de Ministros, não sei se sai hoje, sai amanhã, quando é que sairá, mas se isto se confirmar, só pode ter uma negativa muito baixa, um 4.
Um 4 para as regras do Código da Praia.
Eu tenho medo de ter que tirar o Código da Praia.
Pois, tens
que
ter, tens
o
ter carta
estrada,
também.
O Código da Praia, ou comprar um EPI.
E uma carta de acesso à praia.
E depois tiram-nos os pontos.
Claro.
Exatamente, perto de Pontes. Paulo, é também por aqui que queres parar.
É por aqui, de facto. O Zé Manuel já disse o essencial sobre isto. É um projeto de lei aprovado no dia 6 de maio em Conselho de Ministros. Dia 6 de maio foi há menos de uma semana, foi na quinta-feira passada. E, portanto, quem olhar para isto, que tem estas coisas, de facto, quer dizer, é obrigatório utilizar máscara no acesso às praias e nos paredões, senão a multa é de 50 a 100 euros. Depois o Zé Manuel também já falou, vai ser proibido de fazer essa prática perigosíssima, que é jogar as raquetes e a bola nas praias, não é? As aulas de surf limitadas a 5 alunos para o instrutor e por aí fora. E, portanto, isto foi feito, foi aprovado em Conselho de Ministros, portanto, os ministros todos à volta de uma mesa acharem que isto é uma boa ideia, no dia 6 de maio. Os mesmos ministros, 3 dias depois, não acharam que fosse necessário o país, eles próprios e as entidades que eles tutelam, entidades policiais, Direção-Geral de Saúde, coordenarem os festejos previsíveis, neste caso, do Sporting, dos adeptos do Sporting, portanto. À volta daquela mesa, por vezes, não sei, deve haver ali uma insanidade. O que é que se passa? Quem olhar para estas regras que o Governo vai submeter ao Parlamento para aprovação, para a próxima época malinear, vai dizer: bem, mas isto é um país que planeia com uma distância, são muito cuidadosos, gostam de organizar tudo para que não haja contratempos, para as pessoas estarem protegidas sanitariamente. Quem olhar para esta proposta de lei, mas depois, 3 dias depois, foi aquela bagunça autêntica, sobretudo nas ruas de Lisboa, mas em outras cidades, em que não houve rei nem roque e o governo agora finge a subir para o lado, não é nada com ele, instaura um inquérito à atuação da polícia, quando o que está em causa ali não foi a atuação de quem quer que seja, foi a falta de atuação de toda a gente, de todas as entidades que deviam...
Mas sabes o que é que eu acho que é problemático aqui? É que... Isto, para mim, é um dos primeiros indicadores daquilo de que se foi falando ao longo destes meses, e muitas vezes mal, usando isso para tentar criticar as regras de combate à pandemia, mas aqui, de facto, é um dos primeiros vislumbres desta tentação autoritariazinha portuguesa. E eu espero que, de facto, isto não continue, porque... O pior que podia acontecer agora para desacreditar tudo o que foi feito até agora era mostrar que, de facto, o Estado português não resiste a ficar a mandar na nossa vida para lá do tempo que é estritamente necessário. E isto é uma demonstração de que existe essa tentação e que é preciso travar isto, porque senão, quando dermos por nós, estamos tramados.
Sem dúvida, porque não, que sentido é que faz neste momento ter estas regras para esta época balnear? Ano passado, enfim, aceita-se, ainda por cima sabíamos muito pouco. Agora, na fase da pandemia em que estamos, com a vacinação a avançar, aquilo são espaços ao ar livre, não há indicação de problemas que tenham acontecido o ano passado, decorrente saída das pessoas à praia da forma que o fizeram, é um abuso já. E depois é esta contradição, esta insanidade absoluta de num dia estás a dizer que daqui a 3 meses, país da praia, tens que ter máscara e 3 dias depois estás a permitir e a ser desleixado com aquilo que aconteceu. Não se entende isto, de facto. Há um desnorte muito grande, há uma falta de controlo, há uma falta de ter os pés assentes na terra para separar aquilo que é prioritário, que é importante, daquilo que é absolutamente acessório e que não são mais do que estas pequenas demonstrações agora que se tornam grandes, autoridade absolutamente desnecessária. E por isso só há uma pessoa aqui, que é António Costa, porque ele é o chefe da banda, digamos assim, passa aqui a expressão, é ele que tem que pôr ordem na casa, é ele que tem que coordenar isto tudo e pôr os seus ministros a coordenar as entidades que tutelam também para que isto faça algum sentido na cabeça das pessoas. E é ele já agora que tem que apurar responsabilidades para além daquilo que foi a atuação da PSP, porque aqui o que está em causa é a não atuação de uma série de entidades. E portanto António Costa, dou-lhe um 4 por isto tudo junto.
Até porque não há ministro das praias, lá.
Num dia destes, queria-se essa pasta. Também num governo tão grande, o ministro das praias já passava por lados um bocadinho despercebido, não é?
E este ano, Paulo, vai ser engraçado ver no final do verão as pessoas com, enfim, morenas no corpo.
Com as marcas.
E só brancas na parte em que os calções de banho ou os biquínis tapam. E para o ano, a partir de setembro, não, este ano, também na cara, vai ser a partir de setembro aquelas famosas festas de regresso de verão, vão ser de festas de máscara.
Certeza. Que imagem péssima. Vamos tirar esta imagem da cabeça, Júlio. Quem é o teu vencedor?
Olha, eu hoje não vai haver vencedor, enfim, nem consigo encontrar um em específico. Vai ser uma coisa generalizada e vai ser um 8, e vou já explicar porque é que é o 8. E hoje estou para as citações também. Bem se lembram que houve um presidente de um clube de futebol há muitos anos, Pimenta Machado, Vitória Guimarães, que um dia disse uma frase que ficou famosa: o que é verdade hoje no futebol, o que é verdade hoje é mentira amanhã. E parece que, embora digam que há justiça o que é da justiça, há política o que é da política, há futebol o que é de futebol, a verdade é que parece que a política e o futebol andam a ficar cada vez mais parecidos. O governo não queria público nos estádios, António Costa garantiu que até ao fim da época não havia público nos estádios, mas porque agora vai haver uma final da Champions, em princípio, no Estádio do Dragão, e que vai ter público, logo vai haver público na última jornada do campeonato. Já estão a ver a confusão que isto vai dar, porque os clubes que na última jornada jogam em casa vão ser beneficiados em relação aos clubes que jogam fora na última jornada. Ou seja, já está a dar polémica, como é óbvio, mas pronto, vamos ter público, quando foi garantido que este ano não havia público nos estádios.
Deixa-me interromper-te, um deles, só por acaso, é o campeão, é o Sporting, portanto...
Portanto, já está a ver. Mas aí está garantido ao Filomena, porque, como disse há pouco o Miguel Pinheiro, e o Ben Quer, estes que foram a esta festa vão ter que estar 14 dias em casa, daqui a 8 dias vão outros. Portanto,
daqui a 11... Eles não se vão cruzar.
Não vai haver problema.
Todos eles, como a gente sabe, a PSP tomou nota de todos eles, não é?
Exato, todos.
Há três que não vão.
Exato, os outros estão aconselhados a ficar, se cumprirem, ficam em casa.
Ficam todos aqui, com certeza absoluta.
Entretanto, Medina disse que não queria público nos estádios também, não quer público nos seis na Câmara, mas acha que o melhor era abrir o estádio ao público. Já nos esquecemos também de algumas coisas que se passaram e têm a ver com o Ministro da Educação, que também não temos referido aqui, e que a seguir àquele lamentável e vergonhoso incidente em Moreira de Conos, quando um alegado empresário agrediu um repórter da TVI, veio logo dizer que era por estas e por outras que não havia público nos estádios. Pois agora, não sei, eu pelo menos não ouvi o Ministro da Educação a dizer nada, e por isso, ou aquela agressão foi muito mais grave, ou estas que se passaram agora em Alvalade não são assim tão graves para o Ministro. Pelos pingos da chuva passou o caso, embora o Miguel Pinheiro já tenha aqui falado, de João Galamba. É que ontem, por acaso, alguém se lembrou de dizer que João Soares, em 2016, também ameaçou jornalistas e teve que sair do governo. João Galamba, 4 anos depois, fez o mesmo e mantém-se no governo. A par disto, parece que, e é por isso que agora olho mais para o panorama internacional, depois destes incidentes em Alvalade, todos terem vindo dizer que o que é que se devia fazer e o que é que não se devia fazer e aligerar responsabilidades. Eu ontem estava num restaurante e olhei para a televisão, sem som, mas vi apenas uma frase em que dizia: a PSP propôs controlar os adeptos, mas não aceitaram. E fiquei sem perceber, ou seja, eu depois não ouvi a explicação, mas quem está num restaurante, quem está num sítio público e olha para a televisão e vê um líder daqueles, fica a pensar, afinal, PSP manda em quê? E quem é que manda? E quem é que diz? Quem é que tem que controlar os adeptos? E quem é que diz que não? E por isso mesmo...
Tenho duas palavras para ti.
Mesmo para fechar.
Mesmo para fechar.
Eduardo Cabrita.
Pois, só pode ter sido. Isto parece ter contagiado a OMS, que agora vem dizer que o surto podia ter sido evitado há um ano, e uma das coisas que deviam ter feito era não ter havido viagens de avião. Bem, perante tudo isto, como comecei com uma citação, acabo com outra, que é citar Groucho Marx, que um dia disse, vocês já a conhecem, eu tenho os meus princípios, mas se não gostarem, arranjo outros. E a nota 8 tem a ver precisamente por ser o único número que anda à roda, para trás, para a frente, para diante, está sempre ligado. E por isso a nota 8 é para esta incongruência que
movimento perpétuo infinito.
Ora bem.
Ficamos então assim, no infinito e mais além. Até amanhã.